Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma.
Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma para quem transforma. Eu sou o Bruno Machado, curador e idealizador da Tríade Digital, e hoje resolvi fazer mais um episódio solo para abordar um tema que eu gosto bastante, que é o gerenciamento de projetos de tecnologia e por que as empresas ainda precisam de um PMO, de um Project Management Office. Então é isso, galera. Eu vou falar aqui sobre PMO, uma estrutura que está sim em declínio. Muitos dados do próprio PMI, né, que é o órgão que trata da gerência de projetos com maior destaque global, e obviamente replicado no Brasil aqui, com muitos capítulos, né, o capítulo de São Paulo, onde eu me encontro, o capítulo de Minas Gerais e uma série de outros estados bastante atuantes. Tenho muitos colegas vinculados ao PMI fazendo um bom trabalho. Mas o que eu quero colocar aqui nesse episódio é muito sobre um falso dilema que há nas áreas de tecnologia das empresas, sobre obsolescência do PMI, né, da gestão clássica de projetos, frente às metodologias ágeis, né? E aí você tem uma série delas, sendo talvez o Scrum o mais propagado, mas, novamente aqui, não quero falar especificamente sobre o Scrum, mas a ideia é saber qual é a magnitude do impacto das metodologias ágeis frente à gestão clássica de projetos. Há espaço para a convivência dessas duas formas de gestão? Necessariamente a minha empresa tem que abandonar, extinguir, demitir os profissionais de projetos e só ter em seus quadros product owners, líderes de squads, os scrum masters, os, sei lá, product leader, team leader, enfim, tem uma série de termos novos aí. E o que eu queria resgatar é justamente um pouco sobre essa discussão. Então vamos lá, pessoal. Eu queria primeiro nivelar esse conhecimento sobre o PMO, né? Sobre essa estrutura de gestão de projetos. Acho que só para garantir que está todo mundo na mesma página, as empresas adotam ou adotavam em maior grau ter uma diretoria, uma gerência, ou dentro da área de tecnologia, ou até em caráter corporativo, para tratar os grandes projetos da empresa, né? Então, todo departamento queria fazer um projeto, buscava ali no PMO, né? No Project Management Office, referências, templates, modelos, orientações e, obviamente, durante a execução tinha que reportar o progresso desses projetos. Havia uma governança dos projetos da empresa para com o PMO. Bom, isso vigorou e ainda vigora em muitas empresas até o momento em que as metodologias ágeis, principalmente na área de tecnologia da informação, elas foram ganhando ênfase. O marco histórico aí para mim desse processo está no livro, né, o lançamento do livro do Eric Ries em 2011, né, o The Lean Startup. Esse The Lean Startup é um livro muito famoso, todo profissional de tecnologia conhece, leu, em alguma medida procurou replicar os conhecimentos ali daquela história contada pelo Eric Ries no livro. Então, a partir daí, as empresas foram revendo suas estruturas de projeto. E aí há, nesse momento, uma prevalência da ideia de que o PMO está obsoleto. Eu digo prevalência porque não há uma unanimidade a respeito, e é por isso que eu trouxe esse tema, porque eu talvez, em um determinado momento, até cheguei a sentenciar aí o fim do PMO, né, que o PMO não tinha mais espaço dentro das empresas, escrevi um artigo intitulado O Mundo Pós-PMO, e aí no último final de semana eu fiz um novo artigo revisando um pouco essa minha previsão, dizendo que as empresas, sim, ainda precisam de um PMO. Só para dar alguns exemplos, pessoal, e dividir um pouco da minha experiência numa grande empresa de tecnologia, né, onde há uma convivência nem sempre tão harmoniosa dessas formas de gestão, né, mas acho que eu consigo exemplificar aqui com naturezas de projetos, naturezas diferentes aí de iniciativas, onde cada um desses dois remédios, né, devem ser ministrados nas dosagens corretas. Então vamos lá, pessoal. Onde eu tenho utilizado os métodos ágeis, onde de fato resta pouca dúvida de que trabalhar de uma maneira mais aberta a mudanças, né, receptiva a mudanças e de maneira colaborativa funciona melhor, né, que é parte dos conceitos aí do Manifesto Ágil. Claramente em desenvolvimento de sistemas, né, em soluções, produtos digitais. Então, toda vez que a natureza do assunto, do tema, for criar uma solução digital, desenhar uma solução, implementar uma solução, né, um sistema, uma tecnologia nova para o cliente ou para a própria organização, me parece mais adequado encarar, organizar as pessoas, os recursos financeiros, as entregas, num modelo seguindo um framework ágil, ao invés de tratar como um planejamento com escopo fechado, com um cronograma, como originalmente, né, você tinha na gerência clássica de projetos. Bom, mas eu diria que, ao mesmo tempo, desenvolvimento de sistemas não representa a totalidade dos esforços de uma área de TI dentro das empresas, né? E é aí que o PMO, na minha opinião, ele ganha uma sobrevida, né? Ele concentra, ele encontra o seu espaço de agregação de valor complementar aos métodos ágeis no desenvolvimento de sistemas. Então, quais são, né, alguns exemplos aí? Para citar um bem recente, né, que são as adequações para a LGPD. Então, toda empresa nesse momento, né, eu estou aqui gravando no final de março esse podcast, provavelmente vai ao ar agora, nessa próxima semana, trata sobre, assim, a LGPD está há alguns meses da sua plena implementação e com possibilidade de penalidades para o não cumprimento, né, em caso de tratamentos de dados, de vazamentos de informação e assim por diante, direito de obtenção do consenso por parte dos usuários. Então, tem uma série de dimensões aí, LGPD. E aí, como que isso acontece dentro das empresas, né? Uma vez que envolve departamentos diferentes, áreas diferentes, não necessariamente a implementação de novas soluções, né, mas muitas vezes, ou em boa medida, você está implementando soluções de mercado e fazendo ajustes mais até em infraestrutura, né, de segurança do que qualquer outra coisa. Bom, esse é um belo exemplo em que aquele planejamento em cascata, né, aquele planejamento mais estruturado do início ao fim, ele ganha forte adesão. Seguindo nesse mesmo bloco aqui de assunto, né, ligados à segurança da informação, é comum as empresas reforçarem suas estruturas de risco e compliance. E aí, normalmente um trabalho desse começa com um assessment de risco, né, um assessment de vulnerabilidades, e aí você ganha ali um conjunto de vulnerabilidades críticas, altas, médias e baixas, para que as áreas tomem as providências, né, e executem as ações de melhoria. Esse também é um campo em que você pode adotar um planejamento mais estruturado, com cronograma, um acompanhamento follow-up, reuniões, mapeamento de processo, uma série de itens que, das ferramentas da gerência clássica de projetos, funciona muito bem. Talvez seja, inclusive, a forma mais adequada, né? Aqui há uma propensão menor de mudanças, uma vez que você está atendendo a requisitos regulatórios ou boas práticas de mercado, né? Outro tema também que a gerência de projetos segue bastante útil são, por exemplo, os projetos de migração para a nuvem, né? A sua empresa, num processo aí de resgate aí de competitividade, quer migrar a infraestrutura legada, né, em data centers para utilização de serviços em nuvem, e você tem um trabalho muito grande da área de infraestrutura de inventariar, de dimensionar, de replanejar. Então, as etapas ali muito sequenciais, estáveis, né? Então você faz as janelas de tombamento, né? As janelas de migração gradativa dessa infraestrutura. Então também é um tema que cabe muito bem à gerência de projetos e, né, um dos elementos mais enfatizados na gerência de projetos é a questão da comunicação, a criação das matrizes de risco, dos mapas de stakeholders, do plano de comunicações, né? Todas as ferramentas aí da gerência de projetos que são vitais para o engajamento de toda a empresa em iniciativas desse tema. Muito recentemente também eu falei com um especialista, né, um founder de uma startup, a EasyTools, né, que é uma startup de RPA, de Robotic Process Automation, o Giovanni, e ele estava falando sobre a adoção de RPA dentro das empresas. Esse também é um outro tema que gerência de projetos cabe muito bem, né, num processo ali muito de mapear as oportunidades de robotização, depois de quantificar os ganhos destas oportunidades de robotização e depois a implementação dos robôs, né? que vão ali basicamente substituir tarefas repetidas feitas por pessoas ou eliminar quebras em fluxos de trabalho entre diferentes sistemas. Então também é outro tema que gerência de projetos agrega bastante, segue agregando bastante, e ao mesmo tempo em que não faria muito sentido em se ter um time ágil ali, as reuniões, né, os ritos ágeis, as dailies, as rodadas ali de um planejamento mais curto, na minha opinião, não é a melhor abordagem para essa natureza de trabalho. Com isso, pessoal, acho que eu deixo claro aqui a minha posição, em que, no fundo, o que eu prego, como eu recomendo, né, que eu venho, nesse momento, entendendo como melhor prática, é você seguir tendo as duas competências, a competência de gerência clássica de projetos, representada aí pelo arcabouço do PMI, né, através do PMBOK, ainda que o próprio PMI tenha abordagens ágeis de projetos, eu estou falando aqui da gerência clássica de projetos, então minha recomendação é ter esta abordagem clássica de projetos para alguns desses temas que eu citei, LGPD, segurança da informação, risk e compliance, migração de infraestrutura para a nuvem, adoção de RPA, implantação de sistemas corporativos e por aí vai, tá? Você usa a sua competência e seu time de projetos para iniciativas desse nível e os métodos ágeis no desenvolvimento de soluções, ali na parte de arquitetura de soluções, na parte mais ligada a como os canais digitais, as ofertas digitais, a jornada do cliente é diretamente tocada. Então, dessa maneira, a gente cria uma harmonia dessas formas de gestão e elimina qualquer quebra de comunicação, né, ou qualquer falso conflito que há entre essas duas formas de trabalho. De novo, eu repito, eu considero um falso conflito essa questão de gerência clássica de projetos e métodos ágeis nesse momento. Tá? Acho que não vamos entrar nessa, não vamos nos perder nesse discurso, porque não é aí que a empresa vai ganhar o jogo, não é aí que você, profissional de tecnologia, vai se diferenciar se você adotar esse radicalismo, né? Um contra o outro, um ou o outro. E acho que o segredo está em saber usar o melhor de cada uma dessas duas escolas, ambas valiosíssimas. E por fim, aqui num episódio bem mais curto, bem mais objetivo, né? Afinal, eu estou basicamente fazendo um resumo de dois artigos, ou até mesmo três artigos que eu escrevi anteriormente, né? O primeiro sobre o mundo pós-PMO, em que talvez eu tenha sido muito radical ali na extinção do PMO. Posteriormente, eu escrevi um texto sobre a difícil arte de nomear projetos, usando o nome aí dos projetos como fonte de engajamento das pessoas, né? Eu tenho usado isso bastante, sempre usei na minha carreira, dar nomes de iniciativas, isso pega dentro da empresa, isso para mim é um termômetro muito valioso de se um projeto vai dar certo ou não, e quando as pessoas começam a falar, usar a terminologia daquele projeto, e o nome é um bom símbolo disso, todo mundo sabe o que é o projeto X, o projeto Y, e por aí vai, né? No momento que eu estou trabalhando mais, é um projeto que se chama Everest, então é isso até que me instigou a escrever esse artigo, e por último, dessa semana, o artigo intitulado Por que as empresas precisam de um PMO? Porque eu escrevo isso é para reconhecer o valor, é para até em alguma medida me redimir aí daquele primeiro artigo em que eu fui muito radical. Talvez ali eu estava mais envolvido em projetos de desenvolvimento de sistemas, produtos digitais, eu estava muito mergulhado ali, muito empolgado com os ganhos dessa nova forma de trabalho e me esqueci que a área de tecnologia vai muito além disso, é muita, muita responsabilidade dentro da TI simultaneamente e agora estando gerindo tecnologia ponta a ponta, né? Como eu me encontro agora na posição de CTO, né? De Chief Technology Officer, eu consigo ver essa questão por um outro ângulo. Então, pessoal, deixo como última reflexão aqui desse assunto, né? Sobre projetos, processos, produtos, metodologias ágeis, métodos ágeis, frameworks ágeis versus gerência clássica de projetos. Deixo uma reflexão sobre a diferença de eficácia e eficiência, né? E o porquê a gente tem que olhar para essas duas coisas. E talvez essa sopa de letrinha aí dos métodos, das formas de gestão, você vai encaixando a sopinha de letrinhas em cada uma dessas duas questões, né? A primeira sobre eficácia, né? Eu resumiria como o que deve ser feito, né? Você ser bom em identificar o que você realmente precisa fazer, fazer um processo de discovery muito bom, né, para que você seja assertivo no que você está propondo a criar. Aqui é um processo muito de escolhas, realmente, de testes, de investigação, tem uma série de metodologias aí nesse sentido, muito mais ligado à área de produtos ali, né? Produtos digitais e tal, uma competência nova também nas empresas, da eficácia. Já a eficiência está ligada a como você vai entregar aquilo que foi definido e será feito. Então aqui é, uma vez que está claro que será feito, você precisa então ser muito bom em executar, em fazer, né? Que é o como ser feito. Então, de novo, decidiu o que vai ser feito, você foi eficaz nessa escolha, agora você precisa ser eficiente na execução. Então, se há uma iniciativa para a qual, né, os métodos ágeis funcionam melhor, esse é o seu como, essa é a sua melhor maneira de ser eficiente. Da mesma forma que pode ser um cronograma mais estruturado, ponta a ponta, de alguns meses, se não muitos meses, né, para que você execute e entregue. Por exemplo, uma certificação de segurança, uma adequação a uma legislação nova como é a LGPD. Então, são projetos mais de início, meio e fim mesmo. Eles não se tornarão objeto de evolução contínua, eles não se tornarão produto digital, né? Então, a abordagem é bem diferente. Então, é isso, pessoal. Aqui, quero ouvir opiniões divergentes. Sei que eu estou entrando numa seara conflituosa, estou mexendo em caixa de marimbondo. Mas a tríade digital, ela tem esse propósito também. Eu adoro escutar opiniões contrárias, eu adoro entender a perspectiva de outros colegas. Minha trajetória profissional tem sido marcada por isso, desde o momento que eu fiz um movimento de carreira, depois de muitos anos numa mesma organização, né, na Anima Educação, e me mudei, é que eu tenho realmente procurado viver experiências em perspectivas distintas, né? Para quando eu falar alguma coisa, eu ter passado por ângulos diferentes, ter explorado essa mesma situação. Então, o exemplo aqui dos artigos, né? Eles mostram isso. Quando eu escrevi o primeiro, O Mundo Pós-PMO, eu não estava como líder de tecnologia, liderança final de tecnologia. Eu estava numa área de transformação digital que não era ligada à área de tecnologia, portanto, eu não administrava projetos que requeriam gerência de projetos. E eu sentenciei, olhando da minha perspectiva de transformação digital, que era produto digital, oferta digital, canais digitais, que aquele ali era a única metodologia vigente. Squads, a trabalhar dessa forma, um dinamismo incrível. E eu fiquei ali enebriado por aquilo. E agora, estando numa empresa de tecnologia, liderando um time enorme de TI, né? Meu time hoje tem aproximadamente 200 pessoas, trabalhando em temas muito diferentes, eu consigo ver que o mundo, as necessidades da organização vão muito além de simplesmente a questão dos produtos digitais, das metodologias ágeis, os frameworks e tudo isso. Ainda que eu tenha que ser muito bom nesse tema, não é o único repertório, né, que eu, enquanto liderança, né, como CTO, preciso ter. Então é isso, galera. O episódio é bastante prático, reflexivo. Se você tem uma história de carreira similar, né? Se você começou na gerência de projetos e depois foi aprendendo outras metodologias, sabe que o que vale para nós é a capacidade de aprender e se adaptar e fazer essas leituras de cenário, galera. Então é isso. Aprendam a aprender mais do que a virar um radical da metodologia vigente. Tudo bem? Com isso, eu me despeço aqui. Desejo uma excelente semana a todos. Todas as quartas-feiras, novos episódios na Tria Digital sobre uma temática envolvendo transformação digital. Muito obrigado!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.